Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição da Fundação Portuguesa do Pulmão. Cumprimento a delegação aqui presente em nome de toda a comissão. Eu propunha que pudéssemos iniciar com uma apresentação dos senhores doutores, que distribuirão o tempo como entenderem, e depois os senhores deputados farão as perguntas que acharem convenientes. Faz favor, e muito obrigada por estarem aqui presentes. É sempre com muito agrado que podemos ouvir fundações, associações, sempre muito importante para fundamentarmos as nossas decisões enquanto legisladores e enquanto fiscalizadores da ação executiva. Muito obrigada, faz favor.
Muito obrigado. Nós, eu começava por cumprimentar a esta comissão e a Presidente em primeiro lugar, agradecer de facto o tempo que nos é dispensado e enfim, de uma forma muito sucinta, apresentar algumas preocupações. Há uma documentação que já foi, que se fez chegar a esta comissão e que, enfim, que sustenta alguns dos nossos pontos. E portanto, eu começaria por referir que logo o primeiro ponto em que temos de ter atenção é na área comportamental e é o tabaco. Temos uma lei do tabaco, como todos sabemos, que é, enfim, que foi um passo em frente, é discutível que foi um passo em frente. No entanto, enfim, o controle da lei nem sempre tem sido tido a eficácia que se desejaria. Também temos defendido repetidamente que seria necessária a total proibição do fumo nos espaços públicos. E, mais do que isso, ou em paralelo com isso, uma sensibilização contra a exposição ao fumo passivo, mesmo em locais que não são locais públicos, como as casas, as habitações, os automóveis, etc. Enfim, ainda já não é uma proibição, mas é uma sensibilização. Que deve começar a ter um foco muito importante no ensino nas escolas, devia fazer parte dos currículos, sempre também se tem defendido, e em todos os anos de escolaridade, pelo menos até o 12º ano, porque é de certa altura em que os comportamentos se vão estabelecendo. Por último, em relação aos fumadores, não podem ser ostracizados, tem que dar apoio aos fumadores que pretendem deixar o fumo. Já há um conjunto de consultas de cessação tabágica que cresceram de uma forma significativa, que nos parece razoável na capacidade de resposta, mas há muito que tem a ver com a educação e há muito que tem a ver também com, temos defendido a necessidade de haver uma comparticipação nos medicamentos receitados nessas consultas para os fumadores que querem voluntariamente abandonar o tabaco. Um outro ponto que nos preocupa são as doenças crónicas, as doenças respiratórias crónicas, as doenças não transmissíveis, como todos sabemos em todo o mundo, e quanto mais desenvolvido é o país, maior é o seu peso, e Portugal também não escapa a essa regra. Como ponto que consideramos que é importante foi, finalmente, era uma posição que tínhamos defendido repetidamente, a necessidade de haver um programa nacional para as doenças respiratórias, existe já, congratulamos com isso. Enfim, não há tempo ainda para perceber qual é a eficácia que ele vai ter, esperemos que seja importante. Em relação também a isso, temos redefendido e esperemos que este programa seja uma porta aberta para o estabelecimento, de facto, uma rede de cuidados respiratórios integrada, que englobe todos os parceiros, não só áreas médicas, como de reabilitação, como enfermagem, como os técnicos, outros técnicos de saúde, obviamente, todos têm que estar envolvidos nessa rede, que não é propriamente uma rede que implique grandes custos, mas sim uma forma de organização. Depois, enfim, mais uma vez reforçar a necessidade premente da Rede Nacional de Espirometrias, também já existe, no papel, digamos assim, existem alguns projetos piloto, mas ela tem que rapidamente ser desenvolvida para permitir o diagnóstico precoce da doença respiratória ou da obstrutiva crónica, e penso que, de facto, também os custos também não são significativos. Depois, em relação a essas doenças, temos uma série de problemas com os cuidados respiratórios domiciliários. a oxigenoterapia, a ventiloterapia domiciliária, continua a haver alguns problemas de universalidade e equidade, não é igual para todos os portugueses o acesso a ela, portanto, teria que modificar isso. Depois já há também a necessidade que nós temos advogado de que, de facto, esta oxigenoterapia, ventiloterapia domiciliárias devem ser encaradas como cuidados de saúde e, portanto, aí entraria a forma administrativa desses serviços serem fornecidos, devia muito passar por um regime de convenções. Depois pediria ao Dr. Jaime Pina para falar neste tema. Há outro ponto, dois outros pontos que são importantes nestes doentes. Temos uma rede de centros de reabilitação que é muito fraca no país, de reabilitação destes doentes, fraquíssima, e, portanto, é fundamental que ela seja desenvolvida. E também há necessidade, alguns destes doentes, e são um número significativo, são insuficientes respiratórios crónicos, necessitando de ventilação prolongada, quer domiciliária, quer mesmo nas unidades hospitalares, e muitos deles, há um número muito significativo, com longos internamentos hospitalares, e, portanto, defende-se, advoga-se, e há também uma documentação sobre isso, a necessidade daquilo que eu chamo aqui unidades intermédias de cuidados diferenciados, ou seja, unidades que estejam fora dos hospitais, mas em que sejam e que possam servir de trânsito para a casa do doente, e, por outro lado, receber alguns doentes e fazer aquele período de transição. Também são treinamentos não muito prolongados, mas que aliviariam os hospitais. Em termos de custos disto, há também propostas, ou começa a haver propostas no terreno, da possibilidade de essas unidades não terem grandes custos para o Estado e, de facto, que seriam amplamente compensadas pelo que se pouparia em termos hospitalares. Se calhar faria aqui uma pausa, o Dr. Jaime Pina queria...
Ó, Sr. Doutor, antes de... Eu peço desculpa que eu não apresentei. Os doutores são subejamente conhecidos, mas de qualquer forma é o Dr. Teles Araújo, que é o Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente Dr. Jaime Pina e o Presidente da Comissão Diretiva, é assim?
Sim.
O Professor Jorge Cruz. É que peço desculpa que não apresentei no início da nossa audição. Faz favor, desculpa a interrupção.
Em relação a esta sumarização que foi feita pelo Dr. Teles Araújo, em nossa opinião, vale a pena focalizar um dos problemas, que é o problema dos cuidados respiratórios domiciliários. Como a grande maioria das pessoas desta comissão, dos senhores deputados, não são médicos, permite-me fazer um pequeníssimo enquadramento para uma melhor compreensão do problema. Nos últimos 25 anos, temos tido a capacidade de colocar em casa do doente determinados equipamentos e técnicas que eram até aí apanágio do hospital. Concretamente, temos possibilidades de administrar oxigênio, de fazer ventilação não invasiva, de administrar medicamentos através de aerossóis. É aquilo a que nós chamamos cuidados respiratórios domiciliários. É evidente que esta modalidade terapêutica tem vantagens, praticamente não vemos desvantagens, tem vantagens enormes, desde fazer com que o doente permaneça no seu ambiente social e no seu ambiente familiar, até o evitar os enormes custos que tem todo aquilo que é tratamentos hospitalares. Um doente destes que seja internado numa unidade hospitalar, enfim, consumirá recursos que poderão ser superiores a apenas a um ano de tratamentos domiciliários. A tendência que há para este tipo de cuidados é uma tendência crescente em todos os países desenvolvidos. E é uma tendência crescente por razões muito concretas. Por exemplo, para citar as mais importantes, o envelhecimento da população. Cada vez, à medida que nós vamos sendo mais idosos, somos cada vez mais carentes de cuidados cardiorrespiratórios. Um outro elemento também irreversível é o da urbanização. Como sabem os senhores deputados, o ano passado atingimos pela primeira vez o valor de mais de metade da população mundial a viver nas cidades. Nós somos uma espécie que tem o hábito de respirar 10 mil litros de ar por dia e é evidente que, obviamente, refletirá no nosso aparelho respiratório a qualidade desse ar que respiramos. E, como sabem também, nas cidades, existem cidades em que o ar é profundamente poluído. O terceiro elemento é o mais importante de todos, é o tabaco. Como sabem também, existe uma decalagem de 20, 30 anos, às vezes mais, entre o início do hábito de fumar e os problemas de saúde induzidos pelo tabaco. E, portanto, os próximos 50 anos vão ser anos em que nós vamos ter que gerir ainda os fumadores atuais e os fumadores do passado. Em Portugal, o número de pessoas que estão submetidos a cuidados respiratórios domiciliários neste momento ultrapassa os 100 mil. Só as duas principais empresas que fornecem estes dados estão a fornecê-los a 94 mil portugueses. Isto gera custos muito significativos. Estes custos não estão, digamos, muito precisamente avaliados, mas andarão, situar-se-ão entre os 60 milhões e os 80 milhões de euros diários, mensais, perdão, e, portanto, tudo isto quer dizer que é um assunto de grande importância. Neste momento, e é isto que nós gostávamos de chamar a atenção desta comissão, digamos, o ambiente administrativo em que isto é feito é através de concursos administrativos de provimento, que pura e simplesmente não funcionam. Não funcionam. A melhor maneira de dizer que não funcionam é dizer-vos que a realidade atual está relacionada com um concurso que foi implementado em 2008, é o concurso 100 de 2008, que ainda não foi implementado, e a informação que nós temos, ou enfim, a probabilidade que nós temos é que nunca seja implementado. Obviamente que isto cria problemas a todos os intervenientes do processo e também contribui para aquilo que o nosso Presidente já disse, que são desigualdades, e estas desigualdades no acesso aos serviços de saúde já têm a ver com os senhores deputados. Eu cito apenas duas, que é: nem todos os portugueses têm acesso ao oxigênio domiciliário. E o oxigênio domiciliário, para quem não sabe, é a única forma que os doentes que precisam de fazer oxigênio têm de se poder mobilizar. Ou seja, quem não tem acesso ao oxigênio domiciliário corre o risco, líquido. Quem não tem acesso ao oxigênio líquido corre o risco de ter que permanecer em sua casa, não poder sair de casa, porque, obviamente, poderá ter problemas desse género. Outro problema também que este sistema tem é que os portugueses não pagam todos a mesma coisa para isto. Os doentes que pertencem ao Serviço Nacional de Saúde pagam muito menos do que, por exemplo, aqueles que pertencem aos subsistemas de saúde, dito, por exemplo, à DSE. É por estas coisas todas, pela importância, pelo aquilo que nós, Fundação, achamos que é um mau enquadramento administrativo, que nós propomos que se modifique esse mesmo enquadramento administrativo, passando para um regime de convenções. Para isso ser possível, bastam apenas duas coisas. É que estes serviços sejam considerados serviços de saúde, cuidados de saúde, e que se aplique a Lei 97-98, que é a Lei das Convenções. Tem aí no documento que nós vos apresentámos todas as vantagens que este sistema traria para todos os intervenientes no processo, quer para o Estado, quer para as empresas e quer sobretudo para os prescritores e os doentes. É evidente que num ambiente em que todas as empresas que prestam este serviço estivessem em pé de igualdade, com preços controlados pelo regulador, é evidente que não se cairia naquilo a que se está a cair, que é favorecer monopólios regionais em que os serviços são escolhidos pelo preço mais barato, o que pode ser perverso, mas seguramente escolher-se-ia de acordo com a qualidade dos serviços que eram prestados. Penso que toda a gente ganharia. E é o que eu tinha a dizer em relação a isto.
Só um outro ponto. Um outro ponto que nos preocupa também são as doenças respiratórias infecciosas no seu conjunto. E aí, se em relação às doenças não transmissíveis não há uma grande... Portugal não tem situações desvantajosas, antes pelo contrário, tem uma situação relativamente vantajosa em relação a outros países. Já em relação às doenças infecciosas, o problema não é o mesmo. As pneumonias são um problema em Portugal, todos nós conhecemos, agora estão na moda, muito na berra, porque, enfim, temos uma fase em que elas são frequentes, têm uma mortalidade elevada temos defendido a necessidade de existência de um programa nacional dirigido às pneumonias. Há alguns programas setoriais que abrangem este campo, mas eu penso que, na realidade, os programas nacionais que existem em relação às doenças respiratórias crónicas têm, a prazo, tido alguns efeitos benéficos, portanto, pensamos que, de facto, um programa nacional de controle das pneumonias que permitisse, enfim, padronizar o diagnóstico, a terapêutica e a acessibilidade aos cuidados e a prevenção seria relevante. Depois, em relação ainda às doenças infecciosas, outro ponto que é a prevenção, e temos aí as vacinas, a vacina da gripe, na realidade, continua a haver uma taxa de vacinação que é inferior, abaixo daquela que seria desejada, portanto, há que atuar nesse campo, e isso vai muito da educação, e assistiu-se o ano passado a algumas atitudes, até de pessoal de saúde, que foram lamentáveis e que levaram a um discreto injusto em relação à vacina da gripe. Em relação à vacina pneumocócica, também os pneumologistas já há bastante tempo que consideravam que ela é importante em doentes de riscos. Essa a zona, os grupos etários em que ela deve ser aplicada estenderam-se recentemente, há estudos científicos nesse sentido, e esta é uma vacina que nem sequer é comparticipada. E penso que, de facto, se nós pensarmos a morbilidade e mortalidade por pneumonia, que o agente mais frequente é o pneumococo, penso que, de facto, é um assunto que deveria ser encarado, enfim, com a brevidade possível. Finalmente, em relação à tuberculose, os números, enfim, estaremos a poucos dias de saber os números do ano passado, não, eu não os conheço, mas estamos a aproximar das taxas de países de baixa incidência, é um progresso notável em relação à tuberculose. Temos ainda o problema de tuberculose multirresistente, e aí o problema em que nós desejaríamos focar a atenção seria na falta da existência de um centro de referência para a tuberculose multirresistente na região de Lisboa e Val do Tejo, que é exatamente o sítio onde há mais casos e não sei lá conseguir chegar. Algumas outras preocupações mais genéricas, é evidente, é indiscutível, está perfeitamente demonstrado que as doenças respiratórias estão intimamente ligadas à pobreza, devido à pobreza a arrastar consigo más condições habitacionais, sobrepopulação, deve-se alimentar, stress, tudo isto levando a uma quebra das defesas imunitárias e, por outro lado, uma maior facilidade de contágio. Estamos numa fase, como todos sabemos, em que há um aumento da população em situação de pobreza no nosso país, é uma preocupação para o futuro, temos que começar a encarar esse problema com seriedade. Não, enfim, penso que é a altura de se avaliar o real impacto da alteração das taxas moderadoras, qual é o impacto que está a ter ou que vai ter em relação aos cuidados de saúde prestados. Em relação aos preços dos medicamentos, nós estamos a tratar das doenças respiratórias crónicas, são doenças que ficam para o utente relativamente caras, a medicação não é barata e estamos a falar em populações que estejam em situação de pobreza. O regime de comparticipações também não é o ideal, nós temos medicamentos que hoje são indiscutíveis das associações dos broncodilatadores, por exemplo, é indiscutível que é a melhor forma de atuar e a comparticipação não é a ideal. E depois também é preciso não esquecer que há uma desigualdade muito por parte do Estado face às doenças respiratórias crónicas em relação a outras doenças crónicas. Quer dizer, se nós pensarmos em relação à diabetes, em relação à DPOC, o comportamento é completamente diferente e, portanto, isso são situações crónicas. É evidente que teremos que encarar a DPOC quando ela causa graus de incapacidade em relação à situação económica dos doentes, de cada um deles.
Muito obrigada. Eu penso que esta primeira exposição foi muito esclarecedora. Trouxeram-nos aqui preocupações que muitos de nós também partilhamos. Eu quero lembrar que nós temos já na Assembleia da República o relatório sobre o tabaco, e que, de facto, ainda não foi alvo de um estudo aprofundado nesta comissão, que quando os senhores defendem a proibição de fumar, a proibição total de fumar, que ao mesmo tempo fazem com a preocupação de defender o fumador e de acrescentar. Portanto, eu penso que é uma forma muito inteligente de abordar o problema, porque de facto não se pode marginalizar os fumadores, nem é de facto um comportamento que se mude de um dia para o outro sem ajuda. O problema das doenças crónicas, também é verdade que temos tratado várias vezes nesta comissão, trouxeram-nos aqui uma ideia que penso eu que é a primeira vez que pelo menos em sete comissão ouvimos, que é a defesa de uma rede de cuidados respiratórios. E o problema de que nem todos os portugueses têm acesso ao oxigênio líquido, eu penso também é uma questão que nós temos que ponderar em sede da Assembleia para saber que tipo de iniciativas podemos ou devemos tomar. Eu agora ia passar a palavra aos seus deputados. Também não é a primeira vez que ouvimos da parte de associações ou de fundações que é preciso e necessário fazer o real impacto do aumento das taxas moderadoras, até porque ultimamente tivemos conhecimento de dados algo muito preocupantes, que já morreram 4 mil portugueses num prazo de 4 semanas e ainda não sabemos porquê, e portanto tem que se estudar esse resultado, e eu penso que todos os deputados, e eu também, enquanto deputada que também sou, estou preocupada com a situação e haveremos de pedir esclarecimentos a todas as pessoas que venham aqui à comissão. Também queria dizer aos senhores doutores que, apesar da comissão não ser constituída na sua maioria por médicos, temos entre nós 6 médicos. A doutora Isabel Galriça Neto, a doutora Graça Mota, o doutor Ricardo Leite, o doutor Manuel Pizarro, que foi secretário de Estado neste anterior governo, e o doutor João Semedo. Portanto, e o deputado João Serpa Oliva, exatamente. Portanto, são 6, eu disse bem 6, mas depois não os enumerei a todos. Portanto, é uma comissão que está muito qualificada em termos de formação em medicina. Então, faz favor, seus deputados, quem quer usar da palavra? Faz favor, seu deputado Ricardo Leite, obrigado, primeiro, do obrigado, PSD. Senhora, faz favor.
Obrigado, senhora Presidente. Cumprimento, então, a Fundação, congratulando-lhes também pelo trabalho que têm vindo a desenvolver em prol destas matérias. Ouvimos com muita atenção os vários aspectos que trouxeram e preocupações que em grande parte também são as nossas, e quem se preocupa por estas matérias. Relativamente eu tenho aqui algumas dúvidas que gostaria de colocar para esclarecimento, mas antes disso só dizer que em relação à lei de tabaco, de facto está previsto um momento de avaliação até da lei atual, que é algo que certamente teremos que fazer para, enfim, percebermos o impacto real e percebermos que novos caminhos poderemos continuar a estudar. Isto é um processo em contínuo e, como disse a senhora Presidente, e eu concordo, a estratégia tem que passar precisamente pelo respeito pelas liberdades de todos e conseguir, de facto, uma maior conquista no campo da saúde pública. É indiscutível o papel nefasto do tabaco, entre outras áreas também, nas doenças pulmonares e cardiovasculares, e, portanto, temos que encontrar aqui formas que respeitando as liberdades, consigamos ultrapassar este problema grave. Falaram na necessidade de uma rede de cuidados respiratórios integrada. Gostaria que se pudessem desenvolver um pouco mais o que é que entendem por esta rede, com base no sistema que hoje existe e tendo em conta também os constrangimentos que nós vivemos atualmente, como é que isso coaduna com o modelo atual do SNS. E referiram também problemas a nível da ventiloterapia no ambulatório, portanto no domicílio, em que problemas em concreto é que se estão a referir. Depois, relativamente aos cuidados intermédios ou intermediários entre hospitais e domicílio, falava na eventual utilidade de criar centros intermediários que pudessem baixar custos, no fundo, não ligando aí para o hospital. Pergunto até que ponto é que os cuidados de saúde primário podem integrar essa plataforma intermediária. Depois, em relação à questão do oxigênio líquido, enfim, estamos todos de acordo que não podemos ter aqui sistemas, aqui sim, a dois níveis de saúde, de acessos diferenciados à saúde, é algo que está disponível. Algumas administrações regionais de saúde asseguram o seu fornecimento, outros não. Seria talvez importante, não sei se tem algum estudo sobre o impacto e os custos envolvidos com isto, com este tipo de medidas, e do ponto de vista geográfico, quais são as regiões não cobertas, uma vez que de facto isto é limitador da vida das pessoas e obriga-os a ficar de facto em casa. Entrando, e para terminar, no campo da doença infecciosa, falou no Plano Nacional Dirigido às Pneumonias. Pergunto, nesse campo, no campo da tuberculose, e o que é que tem faltado também para obtermos, na vossa opinião, melhores resultados neste campo, em relação à vacina pneumocócica? Posso dizer, e deixar apenas esta nota, que estamos fortemente empenhados. É algo que há mais de... Desde a minha formação como estudante de medicina, que eu ouço falar que é algo que é importante e que deveria estar, pelo menos, comparticipado. E é algo que devo dizer e deixar apenas esta nota, que estamos fortemente empenhados, apesar dos constrangimentos que atualmente vivemos, tendo em conta o impacto no campo da saúde pública que uma vacina destas pode causar e os eventuais... para além da melhoria da qualidade de vida das pessoas que não ficam doentes, os eventuais poupanças e contenção de custos que isto depois consegue a médio e longo prazo. E, portanto, quero dar a certeza de que o PSD está fortemente empenhado a lutar, pelo menos, pela comparticipação desta vacina. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora o Sr. Deputado António Serrano, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero também cumprimentar os membros da Fundação. Naturalmente, dizer que o Partido Socialista acompanha as vossas preocupações, que são manifestas e conhecidas em muitas zonas do país. Aquilo que mais nos preocupa é, de facto, uma restrição e limitação de acesso a um conjunto de cuidados de saúde, enquadrado nesta situação de crise económica e financeira que o país atravessa. Provavelmente o que está a ocorrer é que muitos portugueses ficam à margem e vão ficando à margem progressivamente, muitas vezes de forma silenciosa, sem que todos nós tenhamos uma percepção do que está a ocorrer. É preciso ir avaliando essas situações. Aquilo que é a impossibilidade nesta área dos doentes poderem aceder ao oxigênio líquido, naturalmente é muito preocupante. E nós gostaríamos muito também de contar com a vossa colaboração no sentido de nos enviar, se tiver e quando tiver, dados onde possam mostrar e demonstrar o que está a acontecer, para sensibilizarmos também o Governo sobre esta questão. E por muitas dificuldades económicas que nós tenhamos, a preocupação deve ser garantir que todos os cidadãos possam, de facto, aceder aos principais cuidados. E entendemos que há formas de o garantir e que há oportunidade de libertação de meios que resultam de racionalização de serviços e também da melhoria dos procedimentos de aquisição de forma mais centralizada na área do medicamento e na área de um conjunto de consumos, de material de consumo clínico e outros, que podem reduzir o orçamento e libertando exatamente essas verbas para aquilo que é fundamental garantir aos portugueses. E vivemos este momento com grande preocupação porque neste enquadramento nós verificamos, e o Partido Socialista está a fazer esta semana uma visita em todo o país a muitas unidades de saúde e falando com muitos profissionais de saúde, estamos a ser relatados, de facto, de várias dificuldades que resultam da implementação de um conjunto de medidas em simultâneo. O aumento das taxas moderadoras, que decorre agora um processo de isenção, mas há muita gente que está fora das isenções ainda, e neste momento há 800 mil pedidos de isenção, pouco mais de 800 mil. O Governo estima que possam vir a ser 7 milhões, foi aquilo que nos foi aqui informado na Assembleia, mas há muita gente que é penalizada hoje em dia por o facto de ver as taxas moderadoras agravadas e têm sido relatado que muitos doentes solicitam aos seus médicos uma reprogramação dos cuidados de saúde, ou seja, um adiamento de algumas consultas que deveriam ir com maior frequência, porque não tendo isenção, são penalizados pelo aumento da taxa. E isto estamos a falar mesmo para questões de insuficiência económica, para pessoas que têm rendimentos acima dos 628 euros, e é muita gente que é abrangida por esta questão. Depois entendemos que aquilo que aqui manifestaram na rede de cuidados e necessidade de podermos ter uma rede integrada nestes cuidados, naturalmente também gostaríamos de ver qual era a vossa opinião, como é que se materializa isso, uma vez que realmente estamos a fazer a implementação de novas redes que tenham como contrapartida enfim, novas estruturas, parece-nos complicado, mas também entendemos que é possível melhorar o trabalho integrado de todas as instituições que estão no terreno, que já existem, portanto não tendo mais custos, mas haver uma coordenação mais efetiva nesta questão das doenças respiratórias. Há uma matéria que referem também aqui, com vossa preocupação, e também a nossa preocupação, que tem a ver também com enfim, o impacto da lei do tabaco, que o governo parece que tem vontade de alterar. Nós nessa matéria entendemos que é preciso aguardar mais algum tempo, a lei não tem assim tanto tempo, é uma lei que melhorou muito e os dados são efetivos, melhorou muito os indicadores de saúde face ao passado, podemos dizer que é possível ainda restringir mais o consumo e portanto melhorar ainda mais os indicadores, mas nós temos que, é a nossa opinião, de que temos de ser ponderados e equilibrados nestas abordagens e não ser às vezes fundamentalistas de tudo querer de repente, porque também os agentes económicos fizeram vultuosos investimentos para se adaptar a uma lei e nós não podemos estar sempre a mexer nas leis sem dar tempo que os processos se consolidem e, portanto, gostaríamos muito que o Governo ponderasse os efeitos dessa lei e da real necessidade de poder alterar. Nós não concordamos com a alteração da lei já, entendemos que ela já produziu bons resultados e portanto também queria vos felicitar pelo trabalho que têm vindo a desenvolver, pela vossa atenção permanente a estes doentes e agradecer os contributos que nos dão e que nos poderão vir a dar também com dados efetivos que recolhem junto dos vossos doentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora a Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, do CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para além de cumprimentar os meus colegas e dizer do gosto, para mim pessoalmente e para o CDS, de os ter aqui, agradecer, obviamente, o trabalho que desenvolvem com muita persistência e resiliência, porque, de facto, não é fácil, mas isso não é sinónimo de ser impossível, ir mudando aqui algumas realidades. E gostava precisamente de começar por aí, porque falaram de uma matéria que é bastante cara ao CDS, que nos preocupa desde a 10ª legislatura e em que pensamos que temos alguma autoridade para contrapor, na medida em que o mesmo não podem dizer outros partidos, e isto refere-se à questão da vacinação antipneumocócica, em que fizemos propostas para a integração no Programa Nacional de Vacinação, no Plano Nacional de Vacinação, em que fizemos propostas para a comparticipação e, lamentavelmente, mesmo resoluções que foram aprovadas por esta Casa não foram depois implementadas pelo anterior Ministério, numa situação que estarão bem lembrados, deu alguma polémica. Conviria, de facto, lembrar que as questões que foram levantadas sobre a abrangência da vacina e sobre os diferentes serotipos estarem ou não contemplados parece-nos que já foram ultrapassadas e, portanto, não sabemos neste momento qual é o argumento que preside à não inclusão, mas, volto a dizer, o Partido Socialista votou contra a inclusão desta vacina no Plano Nacional de Vacinação na altura e, portanto, a responsabilidade vem dessa ocasião. Se já nos preocupámos com esta matéria, com certeza que vamos continuar a acompanhar e, portanto, reforço aquilo que o meu colega Ricardo Batista Leite disse e, portanto, vamos apenas e só dar continuidade ao esforço que já fizemos. Depois, gostaria de perceber melhor, e provavelmente falha minha, mas gostaria de entender melhor, e foi uma questão que já foi colocada, o que é que por parte desta Comissão pode ser feito, se tem alguma sugestão em relação à questão do oxigênio líquido e das assimetrias que existem, porque efetivamente são questões que, não sendo se calhar de alta prevalência, são seguramente de alto impacto na vida e na qualidade de vida das pessoas. E por último, a propósito da questão das pneumonias, e já se falou bastante também daqui da questão do tabaco, que acompanhamos obviamente, mas em relação à questão das pneumonias, se me permitem, e não dissociando, porque é impossível, a minha condição de cidadã clínica e deputada, gostaria aqui de alertar ou de corroborar a vossa preocupação em relação às pneumonias, mas pedindo de alguma forma, aqui num espírito de permuta, também o vosso empenhamento, porque de facto é uma situação que toca inúmeras áreas. Desde logo questões de boa prática ético-clínica, e aquilo que nós vemos hoje em dia, nomeadamente com muitos idosos, é de uma obstinação terapêutica com o uso indevido de antibióticos, e portanto, até porque é um tema que esta Comissão tem também tratado e de certa forma perpassa questões com o testamento vital que estamos a discutir, só um bocadinho. Mas de facto existe e cruza questões com a racionalização do uso dos antibióticos e com racionalização de custos, porque efetivamente é lamentável, lamentável aquilo que continuamos a ver em relação ao abuso de antibioterapia de largo espectro e de terceiras e quartas linhas para doentes, nomeadamente dementes sem vida de relação, aquilo a que se assiste hoje, e depois ainda se diz que as pessoas morrem de pneumonia. Elas morrem porque têm uma demência grave e outras condições. Portanto, a questão das boas práticas ético-clínicas, a questão da racionalização do uso dos antibióticos e a questão dos custos, que obviamente não é a primeira, mas já agora é uma das áreas onde se pode fazer racionalização. E eu ouço com bastante frequência, e portanto, como digo, é qualquer coisa que devolvo aos meus colegas e àqueles que têm responsabilidades em termos de cidadania e do ponto de vista de difusão de boas práticas, como é o vosso caso, mas de facto nós ouvimos preocupações com racionalização do uso dos antibióticos em ambulatório, e bem, mas tenho ouvido muito menos sobre racionalização do uso de antibioterapia em meio hospitalar, com as implicações a que já aludi. E, portanto, corroborando a preocupação com as pneumonias, queria de alguma forma também pedir a vossa intervenção para, por exemplo, caracterização daquilo que é a prática hospitalar nesta matéria e daquilo que pode ser melhorado a bem dos doentes, que é, obviamente, a única coisa que nos preocupa. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Bom dia. Agradeço também o conjunto de informações e a colocação das preocupações que aqui nos trouxeram, aproveitando naturalmente para saudá-los e agradecer a vossa presença aqui na Comissão de Saúde. De facto, trouxeram-nos aqui um conjunto de preocupações várias, vastas, e das quais muitas delas naturalmente também partilhamos e temos vindo a procurar intervir no sentido de evitar muitas destas situações que os senhores aqui nos trouxeram. A primeira questão que eu queria abordar tinha a ver com a questão do acesso aos cuidados de saúde, que na nossa opinião hoje o acesso aos cuidados de saúde está cada vez mais dificultado, e falamos, quando falamos em acesso, falamos não só o acesso à consulta, ou ao médico de família, ou ao cuidado hospitalar, quando assim as pessoas necessitam, falamos também do acesso aos medicamentos e do acesso aos tratamentos que são necessários para cada uma das situações, e a verdade é que o aumento das taxas moderadoras, a redução da comparticipação, e também falaram aqui na questão da comparticipação dos medicamentos e as implicações que isso tem também no acesso a esses mesmos cuidados, de facto, e nesta questão concreta das doenças respiratórias, segundo presumida, questões que eu colocaram, é não só uma preocupação vossa, mas vai sentindo também a dificuldade por parte das pessoas em conseguirem manter os seus tratamentos e os seus cuidados. A questão que vos queria perguntar é se estes impactos, né, falaram da necessidade de avaliar, mas estes impactos das taxas moderadoras e da questão dos medicamentos, por exemplo, se tenha já nota ou informação de pessoas pessoas com as doenças respiratórias no concreto que tenham abandonado ou que não estejam a fazer os tratamentos adequadamente, exatamente devido a este conjunto de medidas. Nós já temos também intervido e temos acompanhado, por exemplo, as questões que se referem com os cuidados respiratórios domiciliários. De facto, há aqui questões que colocam que, do nosso ponto de vista, são justos e que devem ser atendidos, nomeadamente, por exemplo, no acesso, quando colocaram o acesso ao oxigênio líquido. Não é só as questões do tratamento, o poder as pessoas estarem em casa, mas a independência e a autonomia que dá ao próprio doente e que isso depois também se faz repercutir na sua autoestima, no seu bem-estar, no poder ter uma vida o mais comum ou o mais normal possível. E hoje, de facto, esses são aspectos que somos bastante sensíveis, temos já questionado o Governo sobre essas questões e importa aqui, de facto, na nossa opinião, garantir a todos os doentes que assim necessitem este tipo de cuidados. Nós tememos, de facto, que o conjunto de restrições financeiras que estão a ser impostas aos estabelecimentos de saúde e às unidades de saúde, que possam limitar este mesmo acesso. E estas são questões que nos preocupam e que de facto devem merecer, ou seja, na nossa opinião, ninguém deve ser limitado dos cuidados de que necessita, independentemente das condições socioeconómicas do doente, por estas razões, não é? Ou seja, aquilo que são os cuidados de saúde devem estar adequados às necessidades. Outras duas questões, e agora de uma forma mais telegráfica, eu aqui pedia a vossa... que pudessem desenvolver um pouco mais, que é, referiram a questão em relação ao Programa Nacional para as Doenças Respiratórias. O que vos queria perguntar é se conhecem o conteúdo do programa, as principais propostas, medidas concretas que estejam em cima da mesa a serem implementadas. Eram um pouco estas questões, ou seja, que se pudessem ou não referir a esses aspectos. E depois uma outra questão, e aqui mais uma dúvida da minha parte, porque referiram a necessidade de reforço de rede de centros de reabilitação, de cuidados integrados. O que eu queria perguntar é, no concreto, o que é que propõem? Ou se esta rede, de alguma forma, se interliga ou não, ou se isto era possível ou não, ser também abrangido, por exemplo, pela rede de cuidados continuados integrados. O que eu queria perceber era como é que, se é uma coisa totalmente à parte, a minha questão é mesmo dúvida, não é nenhuma, não é aqui nenhuma... No vosso incrível, o que eu queria era mesmo perceber a vossa proposta em relação a esta matéria e se esta vossa proposta tem alguma relação com esta rede ou não, ou se é uma coisa completamente autónoma. O que eu queria perceber era exatamente o que propõe. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Conceição Bessa Romão, do PSD, para terminarmos a ronda das perguntas. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentos. Muito obrigada por terem vindo. Peço desculpa por ter chegado aqui mais tarde, mas estava noutra comissão. Mas eu terminei o relatório sobre as doenças crónicas e depois de ter ouvido também com outras pessoas, portanto, a Associação dos Doentes com DPOC, queria levantar-lhes só uma questão, que é esta. Como é que veem, no âmbito do programa de oxigenioterapia, como é que veem a possibilidade da prescrição eletrónica para esta matéria, bem como a monitorização do uso associado do aparelho que permite o controle do número de horas a que o doente está obrigado para que o tratamento seja eficaz. Nós sabemos que há muitos doentes que estão obrigados a um determinado número de horas, não as cumprem, ao fim de 3 ou 4 dias entram em falência, dão entrada no Serviço Nacional de Saúde, retomam-o e passam a vida neste vai e vem, sem que possamos, com os custos inerentes, e o que eu tenho um número de 60 milhões de euros, peço desculpa, eu tenho um número de 60 milhões de euros sem controle nos cuidados de saúde respiratórios, e em que me foi avançada como uma hipótese de resolver este problema a prescrição eletrónica e a monitorização que já se faz, quer em Espanha. Os aparelhos existem, são normalmente acoplados ao concentrador que as pessoas trazem e, portanto, é possível fazer este controle. Relativamente, queria só, portanto, era a questão que lhes queria deixar e, portanto, como é que vem esta possibilidade e a disponibilidade também de participarem, porque nós não queremos que as pessoas nós não queremos, o Governo não quer e a sociedade não quer que as pessoas, sobretudo por causa da insensibilidade que existe para os problemas respiratórios, e é verdade, isto eu colhi, esta sensibilidade. As pessoas, quando se fala da falência do rim, todas estão sensibilizadas para a hemodiálise. Quando se fala do pulmão, as pessoas não estão sensibilizadas para os problemas daí decorrentes e para a necessidade de intervenção imediata. Mas esta intervenção imediata também requer uma disciplina muito grande dos próprios doentes. E, portanto, como é que vêem esta matéria? Quanto às mortes ocorridas ao longo deste inverno, eu queria só dizer que, em termos homólogos, o período homólogo é equiparável, o número de mortes com o período homólogo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito 2008. Obrigada a todos. 2008, peço desculpa.
Muito obrigada. Faz favor, dou a palavra agora à Fundação para dar as respostas que entenderem.
Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Começo por ordem e é uma resposta que responde a várias intervenções, que é o que é que nós entendíamos por rede de cuidados respiratórios integrados. Eu devo dizer que eu falo nisto, eu pessoalmente, nos relatórios do Observatório há vários anos. Repetidamente defendendo este conceito. O que eu entendo por rede de cuidados respiratórios integrados seria, de facto, a integração das estruturas que existem no terreno. É o médico de família, portanto, é os centros de saúde, é o hospital distrital, que não tem especialidade, são os serviços especializados, é o próprio médico, que não esteja ligado a nenhuma dessas estruturas. O que tem que haver realmente é uma coordenação central que saísse em normas. Acontece, como todos sabem, e os cuidados primários eram fundamentais para esta rede, obviamente, o que acontece é que os cuidados primários estão muitas vezes sobrecarregados por uma série de problemas que têm que cumprir, e aí lá caímos outra vez, as doenças respiratórias são sempre de sumenos importância e portanto nós exigimos mais um, tem que haver alguma modificação. Mas, portanto, era uma situação em que não estávamos a prever que houvesse custos, era uma normalização e uma integração disso. Havia uma proposta que eu também em tempos desenvolvi, que penso que está quase a ser ultrapassada a sua realidade no terreno, mas ainda não existe, é que a pneumologia, portanto as doenças respiratórias eram as únicas, ou quase as únicas, ou uma das poucas situações em que havia no terreno e junto a cuidados primários unidades diferenciadas que eram os CDPs, os Centros de Diagnóstico Pneumológico. Penso que poderiam ter sido aproveitados para responder a muitas destas necessidades, com uma estrutura que já existia, que já estava no terreno, e, portanto, isto não teria a ver com custos, nem com criar uma nova estrutura. Era mais uma forma de coordenar. E o que é facto, e quando nós vemos a existência, às vezes só a existência de normas não chega, eu também diria o mesmo. Mas a realidade é que quando nós vamos ver em relação às doenças respiratórias crónicas, quer a DPOC, quer a asma, os programas nacionais que não têm tido grande capacidade de intervenção, mas apesar de tudo, o que nós vemos é que em Portugal o número de doentes internados com essas patologias é inferior à média dos países da OCDE. Portanto, também não é assim tão mau, e não serão só as questões climatérias. Por outro lado, não está tudo bem, porque também os entrenamentos com o DPOC não têm diminuído e seria desejável que tivessem diminuído. Portanto, parece que os programas resolvem alguma coisa, agora teria, ao constituir-se uma rede, é de estarem todos integrados e haver uma referenciação fácil de unidades para as outras e, portanto, não teria a ver propriamente com custos. Em relação aos cuidados intermediários, dos cuidados primários. Bom, aqui é evidente que o papel dos cuidados primários é fundamental nos cuidados intermediários apresentados de uma forma global. É evidente que o doente com DPOC, ou os mais, deve ser-se que nos cuidados primários, e, portanto, isso é um papel central, e lá entraríamos na rede e a capacidade de referenciação para os centros. O que falei aqui foi de uma outra coisa, que era a necessidade de haver centros diferenciados para tratar doentes que estão em ventilação hospitalar, por exemplo, mais de um mês, e existem um número significativo. Portanto, aí já não entram os cuidados, claro, também entram, mas são unidades específicas para isso. O que acontece é que há um documento que é aqui apresentado em que se fala nisso, há experiências internacionais em que isso é feito e há empresas que estão a fazer isso e, portanto, em termos de custos não seria muito, muito elevados, quer dizer, seria alguém instalaria essas unidades e haveria alguém disposto a isso, ao que parece, ou pelo menos em princípio haveria, e depois seria, enfim, seriam canalizados, o Serviço Nacional de Saúde canalizaria para lá doentes que necessitassem desses cuidados, e aí o pagamento seria inferior àquilo que se faria nos custos hospitalares. Portanto, mais uma vez, não haveria custos, mas são unidades muito específicas, é um tipo de resposta e que vinha responder, de facto, e isto é para todos, não só, e também é para a pediatria, por isso, para doentes pediátricos, e a responder a doentes que estão internados longos tempos e que e cuja qualidade de vida é muito precária. Em relação aos custos do oxigênio líquido, eu não tenho números concretos, já aqui foi levantado. Tem? Portanto, então já o doutor Jaime Pina depois dirá mais alguma coisa. Em relação ao Plano Nacional dirigido às pneumonias, enfim, voltaremos a falar nisso, mas eu penso que, e já foi levantado e pode-se responder a várias coisas, em relação às pneumonias, o que acontece é que desde que eu comecei a fazer o relatório do Observatório das Doenças Respiratórias desde 2005, comecei a perceber que as pneumonias eram um problema. Todos os anos sobe, cada vez há mais internamentos e os óbitos também sobem, vão subindo e nunca diminuíram em ano nenhum. E, portanto, eu penso que o assunto é que a gente tem que se debruçar. Foi levantado aí alguns problemas, antibioterapia, e mais do que nós temos aqui soluções, é um problema que, ao princípio, quando eu comecei a falar nisso, foi subestimado, quer dizer, acharam que, de facto, as pessoas são velhinhas ou de morrer de alguma coisa, também morrem de pneumonia, o que é verdade, mas não chega para explicar tudo. E, portanto, eu penso que um programa seria exatamente, porque isso, um plano nacional de controle das pneumonias responderia a algumas desse problema de antibioterapia indiscriminadamente feita e levantaria quais são as razões reais para que não é só o envelhecimento da população, não chega, quer dizer, em meio dos anos, em 5 anos não há diferença, que não é o envelhecimento da população que justifica que se interne cada vez mais e morra cada vez mais. Portanto, há de haver outros fatores a considerar. E um deles será, de facto, as práticas, muitas vezes práticas erradas, isso tem que ser levantado, e Portugal não está muito bem. Em dados internacionais, nós somos dos países que consomem bastante antibióticos e, portanto, e nos hospitais é isso, há necessidade. Este não está a responder, muda-se de antibiótico ao fim de 24 horas, porque o doente ainda tem febre, etc. Quer dizer, há um conjunto de erros também feitos e que tinham que ser avaliados e, portanto, eu estou de acordo e respondo a várias perguntas. Na tuberculose, o que é que falta? Eu penso que, apesar de tudo, a tuberculose está sempre no foco de atenção, nós não temos números brilhantes em relação ao resto da Europa, mas partimos de números maus, eu sempre o disse, e o que é facto é que consistentemente tem vindo a melhorar os números e aparentemente estamos no bom caminho e vamos atingir rapidamente o nível dos países de baixa incidência. Penso que o problema que nós levantamos aqui é o centro de referência para a tuberculose multirresistente, porque é um problema emergente, é uma ameaça que tem que se combatar e tem que ter atenção a outra coisa em relação à tuberculose, é que à medida que vão rareando os casos, vão-se destruindo estruturas, que os CDPs vão desaparecendo e, portanto, tem que haver uma sensibilização das pessoas porque qualquer dia, de facto, a tuberculose vai ser tratada, tem que ser diagnosticada já e vai ser tratada pelo médico de família e ele não está ainda sensibilizado para isso. Há uma fase em que ainda tem que começar a pensar, antes que o desastre aconteça, tem que se começar a pensar que, à medida que reduzirem o número de casos, nós temos que encontrar soluções para tratar os que existem, senão a tuberculose acorda outra vez, porque ela, ao longo dos séculos, sempre tem acordado. Talvez fazer uma pausa e falava do oxigênio líquido antes de passar. O oxigênio líquido responde a...
Bem, ainda em relação, se me permitem, em relação à tuberculose multirresistente, nós em Portugal temos, de acordo com os números do ano passado, tínhamos 60 doentes com tuberculose multirresistente. 60 doentes parece pouco. Mas é um problema, quer sob o ponto de vista quantitativo, quer sob o ponto de vista qualitativo, porque os 60 já estão naquela fasquia que é definida pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde. Portanto, nós temos um problema de saúde que se chama tuberculose multirresistente. É evidente que tem, de acordo com o que disse o Dr. Teles Araújo, tem havido melhorias significativas na organização do combate à tuberculose. E aquilo que foi feito há 3 ou 4 anos atrás, que foi colocar estes doentes com tuberculose multiresistente, alguns deles poderão ser intratáveis, não terem, terem voltado à época pré-antibiótica para a tuberculose, porque eu tive no Hospital Polido Valente doentes resistentes a todos os antibacilares. Quer dizer que estes doentes fizeram uma viagem ao passado, ficaram antes de 1945, quando o Waxman descobriu o primeiro antibacilar. A organização do Ministério da Saúde em criar em cada região de saúde um centro de referência para a tuberculose multiresistente, gerido por técnicos altamente diferenciados e competentes, merece-nos todo o aplauso. Agora, aquilo que nós não percebemos é porque já se passaram 3 anos e a região de saúde que tem 2/3 destes doentes ainda não tem o tal centro de referência. Lisboa. Lisboa. Portanto, Lisboa, que tem 2/3 dos doentes, é a única região que não tem o centro de referência para o tratamento da tuberculose multiresistente. Pelo menos é bizarro. É, obviamente que deverão haver dificuldades à implementação deste centro, mas é a posição da Fundação que deveria ser feito um esforço grande para que se conseguissem ultrapassar essas dificuldades. Também, em relação a algumas perguntas que foram aqui feitas, atenção, quando a Fundação diz devem ser comparticipados os medicamentos para ajudar os doentes a deixar de fumar, que são tratamentos caros, custam pelo menos 100 euros por mês, ou quando diz deve ser comparticipada a vacina da pneumonia, ou quando diz deve ser alargada a gratuidade das vacinas da gripe, da vacina da gripe para os grupos de risco, estamos a não inovar, porque vários organismos internacionais já vieram demonstrar que é muito mais barato prevenir do que ter que tratar. Mais vale prevenir do que ter que tratar. Em relação ao problema do oxigênio, nós achamos que o atual, eu vou repetir um pouco o que disse, o atual ambiente administrativo da prestação destes serviços é a mãe, neste caso é o pai, de todos os defeitos, porque se baseia contratos públicos de aprovisionamento. Exatamente, em CPAs. Baseia-se em CPAs e os CPAs já mostraram por N fatores que não funcionam. Não é só porque o último já está encalhado há 4 anos e não vai para a frente, como se podem colocar situações de muito, muito mau ambiente. Obviamente que todos os governos acham, eu vou citar, todos os governos acham que o cidadão deve ser um protagonista ativo do exercício do seu direito a cuidados de saúde. Neste processo, o doente está completamente fora deste ambiente. E o que é que nos leva a um contrato público de aprovisionamento? Leva-nos a que se vai escolher pelo baixo preço. Obviamente, para responder a perguntas concretas que foram aqui feitas, o baixo preço, o que é que significa? Significa que há empresas que estão a abandonar aquelas modalidades terapêuticas relativamente às quais se consideram não ressarcidas do ponto de vista financeiro. Eu dou exemplo. Houve empresas que já não estão muito interessadas em fazer terapêuticas com aerossóis, com medicamentos, porque essa modalidade terapêutica está aquém daquilo que de facto é o custo real. E isto aplica-se também um bocadinho em relação ao oxigênio. Não é por acaso que são as regiões insulares que não têm oxigênio líquido. Porquê? Porque é mais caro fazer chegar o oxigênio líquido lá. É evidente que, de acordo com os estudos, e foram muitos, que fez a Fundação Portuguesa do Pulmão, se nós evoluíssemos para um sistema de convenções no qual todas as empresas estariam em pé de igualdade, em concorrência igual, em todas as regiões do país, com preços definidos pela tutela, pelo regulador e por elas, obviamente que estes problemas ficavam resolvidos. E é por isso que nós achamos que os tais contratos públicos de aprovisionamento estão na origem de de todos os problemas que neste momento os cuidados respiratórios domiciliários têm. E é por isso também que nós propomos, ou sugerimos, ou aconselhamos a que isto mude, a modalidade administrativa mude para um sistema de convenções, que nos parece a nós resolver estes problemas todos.
Em relação às perguntas, às questões levantadas do Dr. António Serrano, algumas já foram abordadas. Dados concretos sobre a carência, eu não tenho neste momento, nem sempre são muito fáceis de obter, mas enfim, mas é um assunto que temos que nos preocupar sobre ele. Qual é o impacto das dificuldades económicas sobre os cuidados de saúde? São expectáveis que sejam grandes, é evidente que não temos intervalo de tempo sequer para termos dados concretos, não vale a pena. Agora, já se sabe que as razões vão levar a isso forçosamente, foi o que eu referi no fundo em relação ao empobrecimento. Em relação à lei do tabaco, foi levantado. É evidente que a posição da Fundação só pode ser uma, que vamos ver, não há dúvida que faz mal e não há dúvida que devia ser excluído de todos os locais. Sem prejuízo de separarmos que o ideal é não se começar a fumar, portanto, o papel tem que estar muito na prevenção e na educação, e em segundo lugar, temos que acompanhar os fumadores, como foi já referenciado. Nós, enfim, não podemos ter outra contemplação, outra posição que não seja essa, porque de facto aquilo realmente é fortemente, não é só fortemente prejudicial, mas como é incómodo para o não fumador. E até para muitos dos fumadores, eu sou um deles, posso dizer, e de facto o tabaco incomoda-me, quer dizer, passou a incomodar mais, e não é por fundamentalismo é que incomoda, há uma hiperreatividade brônquica muito grande, que às vezes é desenvolvida, que ainda é maior quando, às vezes, nos ex-fumadores. Em relação à vacina, em relação às posições postas pela deputada Isabel Calriço Neto, congratulamos que já reconhecemos o papel que tem sido tomado, a posição tem sido tomada em relação à vacina antipneumocócica, penso que não há dúvida nenhuma que temos que desenvolver ações nesse campo, uma vez que seguramente vamos ter muito mais lucros do que custos, é quase que uma evidência. E também já em relação aos problemas levantados em relação às pneumonias, penso que já tinham sido abordados. Em relação à deputada Paula Santos, também o acesso aos cuidados de saúde, maior dificuldade, parece que é uma evidência. Quantificar isso é cedo, mas a gente tem que, é o momento de alertar e de monitorizar. Mais do que ter posições definitivas sobre quais são os efeitos, tem que ser monitorizado o que é que acontece. A realidade do que é que acontece, fugindo um bocadinho, às vezes, de aspectos um bocadinho episódicos, que o doente A, B ou C deixou de tomar os medicamentos, que já também deixou por outras razões, mas é seguramente um fator de dificuldade. Todos nós temos a experiência, e eu neste momento não estou na medicina pública, e portanto, mesmo assim, mesmo na medicina privada, a gente vê os doentes a restringir-se um pouco nos medicamentos, umas vezes por falta de informação, outras vezes por dificuldade económica, é sem dúvida uma realidade. Em relação aos médicos, a mesma coisa. Em relação ao Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, já existe alguma coisa conhecida? Não, que eu saiba, não existe. Definido. Penso também não há tempo. Vamos lá. Estamos no momento, que nos foi dito, é que estamos no momento de reorganização de todos os serviços, uma vez que, de alguma maneira, enfim, vai integrar, ou vai coordenar, ou vai, pelo menos, ter um papel em relação aos problemas da DPOC, da ASBA, e, portanto, há toda uma estrutura da tuberculose, portanto, todos eles vão estar de alguma maneira ligados a este problema, portanto, estaria numa fase de reestruturação, ainda não está definido. Em relação à rede de reabilitação, quer dizer, em relação àquilo que eu referi dos centros diferenciados, é uma coisa. Rede de reabilitação são centros de reabilitação, podem não ser específicos, podem estar noutras zonas de reabilitação, mas a reabilitação respiratória tem características próprias. Pode estar num grande centro de reabilitação, ou que tenha um setor que esteja habilitado para fazer a reabilitação respiratória. É também fundamental e não existe. Existe mesmo a nível hospitalar, existem todos os centros no país, a maior parte dos quais com muito poucos doentes. E isso é uma falha muito, muito complicada. Finalmente, em relação à deputada Conceição Bessa, já eu estive na comissão que também tratou dos cuidados domiciliários em tempos e, na realidade, a posição é de facto indiscutível que a prescrição eletrónica seria essencial. O oxigênio tem várias características e uma delas foi, uma parte, agora já tenho uma idade, enfim, avançada, o que acontece é que houve uma parte na população em relação ao oxigênio, houve uma parte que foi induzida até pelo médico, nos serviços de urgência, qualquer doente tinha uma vaga asma, chegava lá, estava um bocadinho despeneico, levava com oxigênio sem nenhum controle e, portanto, as pessoas também se habituaram a isso. E, na realidade, há muita tendência do doente, duas coisas, visto do ponto de vista do doente. Uma é, se eu tiver um bocadinho de falta de ar, ponho um bocadinho de oxigênio e aquilo passa. Bom, não precisa de nada de oxigênio. A outra é, o oxigênio é viciante e pode-me fazer mal. Faz um bocadinho, mas é um vício. Se eu fizer oxigênio, vou precisar de mais oxigênio. E, portanto, aí também faz a menos. Portanto, indiscutivelmente, a prescrição eletrónica, para não haver erros de prescrição que há, e, portanto, isso reduzindo os consumos, por um lado. Por outro lado, o controle se o doente faz ou não é vital, porque é vital não só em relação aos custos, mas para a saúde dele. Se ele precisa de oxigênio, tem que fazer aquele número de horas, senão não está correto. Portanto, a nossa posição é absolutamente favorável às duas coisas. Prescrição eletrónica, sim. Controle da medicação, que é o medicamento, também sim.
Vinha. Eu não falei muito destas coisas porque sou cirurgião. Embora as minhas funções na Fundação tenham muito a ver com o rastreio e com o rastreio da DPOC, é um assunto que seria bem interessante e se talvez numa outra oportunidade possamos fazer isso e que aquilo que o Estado poderia ter importância na questão, por exemplo, do rastreio global, das doenças respiratórias, do cancro do pulmão, por aí fora. Mas queria só dizer aqui uma coisa. Quando aparece aqui alguém, como por exemplo a Fundação, diz que nós achamos que deve haver uma rede de cuidados de respiratórios, tem que haver uma rede não sei o que, de tuberculose, deve haver isto, aquilo e tal. As pessoas, principalmente as pessoas que estão do lado ou que são apoiantes do governo, pensam lá, vem aqui estes tipos a pedir para se gastar dinheiro. Estamos nós tão aflitos, não há dinheiro para nada. Se a Troika não nos der a mensalidade deste mês, já ninguém recebe ordenados. Mas a verdade é que eu estava a lembrar, eu estou a dizer isto porque senti isso, a verdade é que eu me estava a lembrar que eu, o fim de semana passada, estava numa reunião de consultores de uma companhia de seguros. E nessa reunião de consultores foi apresentado um caso típico, que era um doente que tinha uma lesão no joelho e tinha uma outra lesão que era antiga. E então, a companhia de seguros, as pessoas faziam as contas, os gestores diziam assim, bem, mas a gente só tem pagar aquilo que provocou o acidente, foi o menisco, e deixamos o ligamento como está. E o pobre do ortopedista dizia, mas eu também vou ver o joelho, trato o menisco e deixo o ligamento, pois não nos cabe a nós. Bom, entretanto, eu perante aquilo disse, olha, eu dos joelhos não percebo nada, mas eu, há 3 semanas, recebi um doente que estava há 1 ano de baixa do seguro, tinha feito uma fratura do externo. O homem não trabalhava num escritório, carregava caixotes. E o homem dizia, bom, eu quando agacho, dói-me. Eu, a seguir, operei, dizia operá-lo. Pus uma placa de titânio, que custa 1.200 euros. E que a gestora da companhia de seguros ficou completamente com os cabelos em pé. E disse, só que o que aconteceu é que esse doente, 3 semanas depois, estava a trabalhar. Estava a carregar os caixotes e não estava o seguro a pagar a diária. Com isto eu quero dizer que quando se faz estas propostas, nem a vacina, rastreiem, façam isto, está-se a poupar dinheiro, porque o barato sai caro. E eu acho que as pessoas que aqui estão, que estão mais perto do poder, devem transmitir isso. Quando nós dizemos assim, temos que cortar aqui nos medicamentos, temos que cortar naquilo, cortar no outro. Por exemplo, o centro respiratório, vai para casa, não dá oxigênio, vai ser ventilado 3 meses no unidade de cuidados intensivos. É uma fortuna, não é? É uma fortuna. Um dia, dos cuidados intensivos, deve-lhe dar para 6 meses de oxigênio em casa. Não sei se vou fazer bem as contas, que essa parte eu não percebo. Só sei aquela parte onde se corta a traqueia, do resto não sei. Agora, mas isto é que eu acho que se devia ter, devíamos ter todos nas nossas cabeças, que o barato sai caro. E então na saúde é a destruição completa, quando se começa com cortes em relação à qualidade. respondo, não é? Essa, por exemplo, não ter novas tecnologias. Nós, por exemplo, as tecnologias das cirurgias minimamente invasivas. Por exemplo, eu agora faço uma cirurgia, isto não é para estar aqui, com um buraquinho deste tamanho, tiro coisas que se tiravam com um buraco deste. Não é só para mostrar a habilidade. É que esse doente tem alta no dia seguinte, e antes estava 10 dias internado. Poupou-se imenso dinheiro, investiu-se no equipamento de alta definição, disto, daquilo, e é essa a realidade que eu gostava que saísse um pouco daqui. Certamente, milhões de pessoas já disseram isso, todos nós sabemos isso, mas é uma coisa que eu acho que devíamos ter todos presentes. E com isso, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu penso que é muito importante essa perspectiva da prevenção para evitar...
E nos cuidados,
exatamente.
Cuidados de alta qualidade, poupa dinheiro.
Acho que tem toda a razão e penso que todos estamos conscientes que assim é que deveria ser. Quanto ao rastreio da DPOC, eu só queria lembrar, pelo menos na legislatura passada, nós temos sempre uma semana de saúde aqui no Parlamento e um dos rastreios que se fizeram, e eu que sou fumadora fui fazê-lo, foi o rastreio da DPOC. Que na altura, se quer que lhe diga a verdade, nem sabia que existia. E ensinaram-nos uma série de coisas nesse rastreio. É que não só sabemos o estado em que estamos, como nos ensinam muitas vezes a inspirar, a expirar o que se deve fazer, tal, as limitações que um fumador pode ter e que nem sequer sabe, porque no seu dia-a-dia ainda não se apercebeu dos malefícios de ser fumador.
Permite-me fazer publicidade?
Faz favor. Está.
Não, estão todos convidados para ali no claustro, dia 15 e 16 de maio,
fazemos o rastreio.
Fazemos outra vez
muito
o rastreio.
Bem, muito bem. Os seus deputados da saúde são assíduos, os outros é que não são.
Deixem-me dizer-vos uma coisa. Houve dois resultados do rastreio que nós fizemos cá que nos chamaram muita atenção. O primeiro foi as pessoas que trabalham na Assembleia da República fuma muito mais do que a média nacional.
Que isto é muito estressante.
Exatamente. E o segundo é que tivemos muito poucos deputados a serem rastreados.
Pois, têm medo.
Têm medo dos resultados.
Mas é verdade que os deputados da Comissão de Saúde são...
Os nossos rastreios são bons.
Olha, muito obrigada, senhores deputados. Eu penso que foi uma audição muito interessante, muito esclarecedora. Agradecemos o contributo que nos deram e eu penso que todos os senhores deputados estão agora mais conscientes do que é o problema das doenças respiratórias, que de facto é em Portugal. Pois, eu como fumadora sinto-me assim.
Foi piada para si.
Foi. Então, muito obrigada. Está terminada a reunião.